quem provoca endividamento não é só o banco, é a irresponsabilidade do, eu diria mais, é a ganância do banco, é a irresponsabilidade do setor público que deve regular isso, mas é também a voracidade de consumo das pessoas que querem comprar mais uma casa, trocar de casa, comprar uma casa na praia, mudar o carro a cada 2 anos. E isso virou no mundo essa imensa bolha geral que derruba o primeiro-ministro aqui, derruba o primeiro-ministro ali, e nenhum deles tem saída. Eu tive recentemente na Grécia, aproveitando a viagem à Europa, fui olhar, conversei com parlamentar, com economista, com professor, com jornalista, mas além disso eu vi uma coisa que me chamou a atenção. É um país em escombros, mas escombros dourados, diferente dos escombros da guerra, que eram cinza. Você vê centenas de prédios maravilhosos com os apartamentos vazios. Tem ali um capital que foi feito, mas uma incapacidade de casar o que já está feito, mas gerou uma dívida, com a sobrevivência do sistema financeiro e, inclusive, das finanças públicas. A gente tem que fazer uma reflexão grande sobre o nível de consumo. Pode estar além do que é possível. E temos que chamar para baixo. Isso vai reduzir a taxa de crescimento? Talvez. Mas a gente tem que aceitar que pode-se reduzir a taxa de crescimento sem reduzir a felicidade, sem reduzir o bem-estar, modificando. Eu vi um professor na Grécia que disse que a renda dele caiu 40% do salário. Cortou, o governo cortou. E eu perguntei como ele sobrevivia. Ele disse, olha, tirei meu filho da escola privada, botei na pública. Agora eu estou brigando para que a pública melhore, o que vai ter problema porque baixou também o salário dos professores da escola pública. Eu agora já não vou todos os dias para o trabalho de carro. Estou descobrindo que, apesar de ter que andar, que eu não gosto, o ônibus está indo mais depressa, porque tem menos carro na rua, porque não só eu parei. E com os 40, reduziram 40% do salário, mas reduziram 40% da jornada de trabalho. Eu estou preenchendo isso, ou complementando a renda, ou buscando outras compensações existenciais, lúdicas e etc. A gente vai ter que pensar que é possível melhorar o bem-estar, mesmo que o crescimento da produção de bens materiais não aumente na proporção que nós nos acostumamos dos chamados milagres, que passaram a ser vistas como uma coisa normal, natural e permanente. Não é permanente, como disse o Zé Márcio, crescer a taxas elevadas. Não é possível. Era isso, senhor presidente, que eu tinha que falar. Desculpe ter falado mais do que deveria, diante da urgência sua, minha e também dos conferencistas. Mas eu agradeço muito que cada um tenha vindo e que tenham feito 4 boas exposições. Muito boas.
Senador Cristóvão, eu vou aproveitar e vou falar também, tentar ser breve. Primeiro, concordo com Vossa Excelência, queria dizer que esse debate, um debate de altíssimo nível, nós temos que tentar publicar esse debate aqui. Eu peço desculpas por fazer algumas considerações no outro caminho, mas que eu acho importante serem feitas. Eu já tinha feito um debate com o senador Cristóvão no plenário, citado uma visita do presidente Alexandre Tombini aqui no plenário, aqui nessa Comissão de Assuntos Econômicos, que falava em relação ao endividamento das famílias, fez uma comparação internacional. Nós tínhamos 42% de endividamento das famílias. O Reino Unido, 171%. Canadá, 148%. Japão, 126%. França, 107%. Estados Unidos, 104%. Alemanha, 99%. Itália, 88%. Eu não estou querendo dizer que nós não devamos nos preocupar em relação a isso. Temos que ter essa preocupação. Professor Raul Veloso, quando falava do investimento, eu quero retomar isso à frente, porque eu não quero só criticar os tucanos, quero também falar dos pontos que eu acho importantes. Em relação ao investimento, se pegar a tabela do professor Raul Veloso, houve uma queda muito grande nos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu falo isso dizendo que não é só para criticar, mas para dizer o seguinte: o governo Fernando Henrique Cardoso teve 2 grandes contribuições, ao meu ver, uma lei de responsabilidade fiscal e outra em relação à segurança do sistema financeiro nosso. A discussão sobre o PROE, vale dizer aqui que os nossos tucanos não foram liberais em relação à regulação do sistema financeiro como foram os americanos. E aquela quebradeira lá, aqui é o contrário. Essa é a contribuição que eu acho importantíssima do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós temos um sistema de regulação extremamente rígido, como falou o diretor do Banco Central, até conservador nesse sentido. Então, em relação ao risco de bolhas, eu quero voltar à questão do investimento aqui com o professor Raul Veloso. Isso aqui é uma oportunidade incrível para nós. Em relação ao endividamento da família, é bom fazer essa ponderação em relação às bolhas também. Eu acho, senador Cristóvão, desculpa falar aqui, existia um preconceito muito grande em relação à bancarização, em relação a crédito para quem tinha menos de 3 salários mínimos. Crédito, vamos falar assim, crédito para pobre. Crédito para pobre. E quando a gente vai olhar os indicadores sociais, essa mobilidade social aqui, meu amigo, isso teve uma contribuição gigantesca. Nós saímos de 22% do PIB de crédito para 46%. Isso teve um papel. Teve um papel aí, teve um papel, eu vi várias vezes o presidente Lula dizendo que no debate com o texto da Caixa Econômica do Banco. E aí onde entra o papel dos bancos públicos também, professor. Nós não teríamos saído da crise do jeito que a gente saiu se não fossem os bancos públicos. Se não fosse Caixa Econômica, Banco do Brasil para emprestar para o povo. E se não fosse o BNDES com todos esses problemas de investimento, né, que nós temos. E o problema não está no BNDES, está nessas taxas de juros que nós temos que são absurdas. O programa, o PSI, teve um papel fundamental para que em 2010 a gente tivesse crescimento de 7,5%. Então, veja bem, eu quando falava do presidente Lula, dizendo o seguinte, dos debates que ele tinha com alguns técnicos, dizia, puxa, emprestar para quem tem menos de 3 salários mínimos não é crime. Não é crime. Teve um componente da sensibilidade do próprio presidente da República. Agora, eu concordo plenamente com o professor Raul Veloso, dizer o seguinte, não sustentamos um caminho se nossa taxa de investimentos não crescer. Eu concordo plenamente. Inclusive, no debate sobre a inflação. Tem que ser uma preocupação permanente do governo daqui para frente. É claro que os números às vezes não batem, e eu queria inclusive deixar esses números aqui para o senhor em relação à questão fiscal. Eu estou nessa Comissão de Assuntos Econômicos desde o começo do ano, não sou economista, mas sou um observador atento, estou aqui discutindo, participando dos debates dessa Comissão de Assuntos Econômicos. E aqui, olha, os dados do Ministério da Fazenda. Isso aqui foi o secretário executivo Nelson Barbosa, uma vinda do ministro do secretário aqui em fevereiro de 2011. E ele faz o balanço de 2012 para 2010. Quando eu disse que os números não batem, e eu acho que talvez naquela tabela que tenha pensado, quando você coloca 87, de 87 para frente, tenha dado essa discordância dos números. Mas em relação a 2012 e 2010, houve um aumento de despesas primárias sim. 2,25% acima do PIB. 2,25%. Pessoal e encargos sociais, redução de 0,26%. Transferência de renda, aí sim, um aumento de 1,97%, dividida da seguinte forma, benefício previdenciário, 1% só a mais do PIB. Abono de seguro-desemprego, 0,33%. Benefícios assistenciais, LOAS, 0,38%. Bolsa Família, 0,25%. Isso durante 8 anos. Investimento, aí embaixo também subiu só 0,39%. Custeio, 0,14%. Saúde, 0,03%. Educação, acima, 0,15%. Esses são os números oficiais do Ministério da Fazenda, que quando eu vi o nome do professor Raul Veloso, eu disse, puxa, eu tentei resgatar isso, que aqueles números impressionam. Em relação ao investimento, também citando ano a ano, mas concordando com toda a lógica da sua intervenção, professor, nós tivemos problemas em 2003, tivemos problemas seríssimos em 2009, com a crise, que foi uma queda de 10% no investimento. Mas, depois dos 8 anos, quando eu faço essa crítica em relação ao investimento do governo Fernando Henrique, foi uma queda muito severa no nível de investimento do país. Você vê o seguinte, 2004, taxa de investimento, o investimento cresceu 9%, consumo das famílias, 3,8%. Em 2005, não. Família 4,5, 3,6. Aí, 2006, investimento cresceu 9,8. Consumo das famílias 5,2. 2007, investimento 3,8. 2010, o número descompensa um pouco, por causa de 2009. Mas tem uma tentativa de crescimento. A presidenta Dilma está colocando uma meta que eu acho que é muito difícil, de chegar acima de 23% até 2014. É claro, eu vou acabar minha intervenção aqui, que tô extrapolando todo o tempo. Como presidente, eu não posso fazer isso, e pelo adiantado da hora. Eu acho que o governo da presidenta Dilma, o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, existe um novo arranjo macroeconômico. Eu vejo as projeções do mercado em relação ao superávit primário do próximo ano, senador Cristóvão. Eu acho que o mercado está errando. Nós vamos ter superávit primário, vamos ter meta cheia no próximo ano. O caminho é um caminho claro aqui, de fazer essa contenção fiscal e aproveitarmos essa oportunidade de baixarmos a taxa de juros de forma consistente. Eu não sei, o número que a gente tem que trabalhar aqui é dizer o seguinte: o que vai impactar no custo fiscal essa redução da taxa de juros já para 2012? Porque eu acho que nós estamos no caminho que é um caminho de déficit nominal zero e transformá-lo no próximo período superavitário, né? Mas esse alívio fiscal, nós pagamos no primeiro semestre do ano 119 bi de juros da dívida. Né? Eu estou convencido que esse alívio fiscal com essa redução das taxas de juros garante não só o superávit primário cheio, mas pode ampliar a possibilidade de investimento por parte da União, que o senhor tem toda a razão. Nós estamos em menos de 1,5% a União, nós temos 18,5% em 2010 de investimento, a taxa de investimento PIB, a União é menos de 1,5%. Então eu faço todas essas ponderações para relativizar alguns números, para dizer que eu acho que esse caminho de saída nossa da crise de 2008 foi um caminho que acabou criando, contudo, mesmo com a recuperação do salário mínimo e o peso da previdência social nessa distribuição. Eu peguei um estudo do IPEA que falava na construção desse grande mercado de consumo de massas. Essa recuperação do salário mínimo pelo papel da previdência teve um grande papel, como teve um grande papel o aumento do crédito para o povo. E nós criamos hoje esse grande mercado de consumo de massas, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, principalmente num cenário de crise econômica internacional como essa. Mas volto a dizer que eu não estou aqui contestando nenhuma tese, estou colocando algumas posições e concordando centralmente com o caminho apontado pelo professor Raul Veloso de que nós temos que voltar a ter uma taxa de investimento robusta nesse país. Eu acho que a presidenta Dilma, só queria acabar dizendo uma coisa, ela todas as vezes tem sido muito firme em relação à questão fiscal, tem um projeto para sair aí que fala da vinculação do aumento de despesa pessoal, de um teto em relação ao PIB. Isso é fundamental para passar tranquilidade nessa questão fiscal, professor Raul Veloso. Então, eu acho que, da parte dessa presidenta Dilma, do Ministério da Fazenda, do presidente do Banco Central, a gente está tendo, nesse sentido, boas notícias. Eu acho que esse novo arranjo macroeconômico pode possibilitar a gente retomar essas taxas de investimento, que eu acho que é o grande desafio do país. Desculpa aqui o tempo tomado pelos senhores. Eu não sei quem vai começar.
Bom, eu fui muito citado aí, então.
Quer começar, professor?
Certamente eu teria algum direito.
Claro, mas tem todos os direitos aqui.
Mas os outros podem começar também, se eles quiserem.
Doutor Carlos Hamilton, diretor do Banco Central.
Bom, eu, na verdade, enfim, queria mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estar aqui. E eu só queria, eu anotei algum, eu não fui pessoalmente muito citado, mas o Banco Central foi algumas vezes e eu só queria fazer algumas colocações. Sobre a questão de renegociação, a obrigatoriedade de renegociação de dívidas, né? Na verdade, nós temos já uma regulação dura a esse respeito, né? Então, com 90 dias, se o banco não renegociou aquilo provisionado, então o banco tem todo o incentivo para renegociar a dívida. Agora, enfim, todo acordo tem que ter a concordância das duas partes, né? É possível que talvez o devedor não pode renegociar ou tenha alguma coisa, mas eu acho que a regulação, a nossa, incentiva muito os bancos a renegociarem, enfim, senão vai entrar em prejuízo, né? Sobre a questão do cartão de crédito, o Carlos já colocou, enfim, temos de fato feito um trabalho nesse sentido de reduzir, impedir que esse negócio se torne explosivo, tá? Sobre o crédito imobiliário, nós temos também uma regulação dura a esse respeito, dependendo do financiamento, a relação entre financiamento e valor do imóvel, a exigência de capital do banco pode quase que triplicar. Se o banco financia menos de 50%, a ponderação é 35%, a ponderação de risco. Se é de 80% para cima, ela pode chegar a 100%. Né? Então, mais uma vez, eu entendo que o crédito imobiliário tem crescido muito recentemente, de uma base muito baixa, mas parte disso também vem do crédito dos programas do governo federal de expansão da moradia popular. Tem também que se levar em conta a questão do funding, desse crédito, que ele é relativamente estável. Um outro ponto sobre o gráfico lá do serviço da dívida, na verdade, nós consideramos, sim, o cartão de crédito, naquela conta que eu apresentei, nós consideramos, sim, o cartão de crédito e o cheque especial. O cartão de crédito nós consideramos o cartão de o financiamento do cartão de crédito, porque aquele à vista é mais uma gestão de caixa na nossa visão, mesmo pessoas que dispõem de recursos na conta bancária, às vezes por um motivo ou por outro ela paga com cartão de crédito e enfim, mais uma gestão de caixa, mas o financiamento concedido pelo cartão, o crédito parcelado com juros, esse entra no nosso cálculo, e também o cheque especial. O serviço, o cheque especial, no caso, nós consideramos a amortização da dívida em 6 meses, 6,6 no caso do crédito especial, porque hoje o pagamento mínimo é 15, e no caso do cartão de crédito, 19 meses, que é o prazo médio das demais linhas. Então, nós estamos considerando, sim, o cartão de crédito, essas duas linhas da nossa conta. No mais, era só esses pontos que eu queria fazer e agradecer uma vez mais a oportunidade de estar aqui. Para mim foi um prazer estar aqui participando dessa mesa. Obrigado.